Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Educação.
Professores já podem ter a Carteira Nacional Docente.
Documento servirá como identificação profissional, além de dar acesso a ferramentas de trabalho e descontos em eventos.
Ministros da Educação e da Gestão em Serviços Públicos também anunciam a contratação de mais 6 mil profissionais em universidades federais.
São cargos para professores e técnicos administrativos.
Presidente Lula ressaltou o objetivo de ver as escolas brasileiras formando profissionais reconhecidos em todo o mundo.
Nós temos que exportar inteligência, conhecimento, tecnologia, e isso a gente aprende na escola.
E ainda, direitos da infância.
Lançada a estratégia Crescer em Paz, com 45 ações voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes.
Medidas incluem prevenção à violência, acolhimento das vítimas e acesso à justiça.
Você vai ouvir também benefício de prestação continuada.
Novas regras garantem que o benefício não vai ser suspenso em caso de variação temporária da renda familiar.
Pagamento vai considerar a renda média dos últimos 12 meses.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A partir de amanhã, professores de todo o Brasil já podem solicitar a Carteira Nacional Docente.
O documento vai permitir uma série de vantagens, como descontos em lojas, programas culturais, sites de compras, hotéis e outras parcerias.
A novidade foi anunciada em homenagem ao Dia do Professor pelo presidente Lula. Ele também falou sobre novos investimentos na educação.
Ofélia Sagres é professora no Rio de Janeiro há 37 anos e agora já tem uma carteira para comprovar a profissão.
É uma maneira de mostrar que o professor também tem o seu valor e precisa ser valorizado numa sociedade e mostrar também a importância da educação.
Ofélia participou da cerimônia em homenagem ao Dia dos Professores no Parque Olímpico da Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O evento teve a participação de ministros e do presidente Lula, que assinou o decreto que cria a Carteira Nacional Docente no Brasil, documento de identificação emitido pelo Ministério da Educação, que já pode ser solicitado em formato digital e físico por meio da página Mais Professores, com acesso via conta gov.br. Além de dar acesso a ferramentas de trabalho, a carteira vai conceder descontos em eventos culturais e diárias de hotel, além de gratuidade em anuidades de cartões de crédito. O documento é destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a iniciativa é fundamental para a valorização dos professores.
Por que que a gente não pode, por lei, criar a carteira da mais importante profissão desse país, que é ser professor? Queria convocar todos os parceiros desse país para criar um grande movimento e de reconhecer o papel do professor nesse país.
O governo também anunciou uma premiação para a compra de computadores para 100 mil professores das redes públicas do país. Uma das premiadas foi a Paloma Monteiro, do Rio de Janeiro, que já planeja como melhorar a qualidade das aulas com o equipamento.
Um mecanismo de aproximar os meus alunos a algo que eles não têm recursos no dia a dia. Então, vale, vai ser muito bem usado para melhorar o melhoramento das minhas aulas.
Durante a cerimônia, o presidente Lula falou da importância do investimento em educação.
Da parte do nosso governo, não faltará atitude para tentar melhorar a educação desse país. Esse país não pode continuar sendo exportador de soja e de milho. Nós temos que exportar inteligência, conhecimento, tecnologia, e isso a gente aprende na escola.
Lula também disse que ainda este ano serão anunciadas duas novas universidades.
Ainda vamos anunciar este ano uma universidade federal indígena no Brasil. E vamos anunciar a Universidade do Esporte no Brasil também.
Os computadores dos professores premiados terão a nova versão do portal de formação Mais Professores, que disponibiliza cursos gratuitos de formação para docentes. Do Rio de Janeiro, Flávia Grossi.
E os Ministérios da Educação e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos também publicaram hoje uma portaria criando 6.737 novas vagas para o quadro de pessoal das universidades federais.
São cargos para professores e técnicos administrativos.
O objetivo do governo é fortalecer o quadro de pessoal das instituições, seguindo a política de expansão do ensino superior.
A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, detalhou a portaria.
São mais de 1.200 novos cargos de professores efetivos, 249 cargos de professores substitutos, quase 5.300 cargos de técnico administrativo. Desde o início do governo Lula III, autorizamos 15 mil novas vagas para as universidades e institutos federais.
A distribuição das novas vagas segue às necessidades de cada instituição, observando indicadores de expansão, número de matrículas, produção científica e capacidade de gestão.
E os investimentos em educação passam também pela reciclagem e formação permanente dos professores.
Para garantir a qualidade da alfabetização das crianças, foi criado o Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil.
O programa qualifica os profissionais da educação, especialmente os que atuam na pré-escola, com crianças de 4 a 5 anos, para fortalecer as práticas pedagógicas relacionadas à linguagem oral, à escrita, também à leitura.
Afastada no tumulto das grandes cidades, vi o cachorrinho travesso e o lindo burrito.
Essa é uma das histórias escolhidas por Alexandre Monteiro, de 6 anos, para ler para colegas e professores no Jardim de Infância, 21 de abril, em Brasília. O estímulo, a leitura e a escrita são fundamentais para a alfabetização da criança, explica uma das professoras de Alexandre, Cristina Cunha.
De acordo com o que a criança traz, a gente vai trabalhando em cima daquilo ali. E a gente vai de acordo com aquela necessidade e não deixa de trabalhar as letras, as histórias, as culturas, a diversidade.
Essa forma de ensino faz parte do método do Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil, o PROLEI, do Ministério da Educação. A professora Cristina foi qualificada pelo programa no ano passado. E para preparar ainda mais profissionais, principalmente os que atuam na pré-escola, o Ministério lançou mais um ciclo do PROLEI. Os cursos são ofertados por instituições federais que formam professores nos estados e no Distrito Federal. Este novo ciclo conta com cerca de 28 universidades parceiras em 24 estados. A diretora de formação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, Rita Esther Luna, explica que o processo iniciado pelos parceiros vai se multiplicando.
As universidades formam formadores estaduais, esses formadores estaduais, eles formam os formadores municipais e esses formadores municipais é que realizam a formação com os professores e as professoras das redes de ensino.
Segundo o Censo Escolar da Educação Básica, o Brasil tem hoje cerca de 687 mil docentes na educação infantil. E a meta do governo federal é qualificar todos esses profissionais até 2026 com o Programa de Formação Continuada Leitura e Escrita na Educação Infantil. A proposta faz parte do pacto para que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas no final do segundo ano do ensino fundamental, conforme previsto na meta 5 do Plano Nacional de Educação. Reportagem Cleide Lopes.
Proteção de crianças e adolescentes também contra a violência, maus tratos e crimes digitais.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou hoje uma série de medidas para diminuir a violência contra jovens no Brasil.
Entre elas, a estratégia Crescer em Paz, que prevê acolhimento das vítimas e acesso à justiça, além da formação de profissionais que trabalham com a proteção das crianças e dos adolescentes.
No Brasil, a cada 4 horas, uma criança ou adolescente é vítima de morte violenta. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, foram registradas 2.356 mortes violentas de crianças e adolescentes. Diante do cenário, o governo apresentou nesta quarta-feira medidas para combater a violência contra esses jovens, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Denúncias de maus tratos, negligências e crimes digitais também cresceram exponencialmente. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, numa iniciativa interministerial e interinstitucional, apresenta hoje uma série de iniciativas estruturantes no âmbito da estratégia Crescer em Paz, que reafirma o compromisso do governo com a proteção e a dignidade das crianças e dos adolescentes.
Lançada pelo governo federal, a estratégia Crescer em Paz contém 45 ações voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes. São medidas de prevenção à violência, acolhimento das vítimas e acesso à justiça. O governo também assinou a atualização do Pacto Nacional pela Escuta Protegida, para evitar a revitimização de meninos e meninas em casos de violência. O Ministério da Justiça também lançou uma nova portaria de classificação indicativa, que reforça o controle sobre conteúdos digitais acessados por crianças e adolescentes. Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, explicou que a medida vai colocar luz a boas práticas no meio digital.
O nosso convite é para que familiares, responsáveis, sociedade civil, campo educacional e da pesquisa, setor privado, plataformas digitais e principalmente crianças e adolescentes possam contribuir com boas práticas, protocolos técnicos, indicadores mensuráveis e sugestões para subsidiar a construção da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente no ambiente digital.
E para sensibilizar os lares de forma educativa, foi lançado o programa Famílias Fortes, voltado à prevenção do uso de álcool e outras drogas entre jovens de 10 a 14 anos. Reportagem Pablo Mudim.
Embarcações de médio e grande porte devem registrar equipamentos de rádio no sistema Mosaico da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.
Esses equipamentos são obrigatórios para a comunicação das embarcações, garantindo a segurança e a coordenação de operações. Foi o que afirmou Otávio Pierante, conselheiro diretor da Anatel.
Isso é importante para garantir a segurança desse serviço de telecomunicações e que ele não interfira em outros serviços de telecomunicações. Porque esses rádios, eles compõem o serviço móvel marítimo, que é um serviço dedicado justamente à comunicação entre as embarcações e entre embarcações e estações costeiras. A Anatel está totalmente preparada e à disposição para orientar todos os interessados a fazer esse registro. E é fundamental que isso seja feito o quanto antes.
As quase 20 mil estações já licenciadas não precisam passar por novo processo de cadastro.
Lembrando que esse equipamento não é obrigatório em embarcações de pequeno porte, que trafegam em lagos e rios.
Os responsáveis por embarcações de médio e grande porte podem registrar os equipamentos pelo site www.gov.br/anatel.
Em caso de dúvidas, podem também ligar para o telefone 1331.
E a Anatel começou um mapeamento para saber o nível de conectividade das universidades brasileiras e dos institutos federais.
Até 10 de novembro, a agência vai receber informações das próprias instituições de ensino sobre a localização das unidades, o número de prédios que precisam de melhorias, a cobertura de rede móvel e o espaço físico disponível para a instalação de estações de rádio base.
O objetivo é mapear carências e lacunas de infraestrutura de transporte e acesso à internet nestas instituições.
As informações vão orientar políticas públicas e projetos estratégicos para garantir conectividade nas instituições de ensino superior.
As normas do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, foram atualizadas e garantem proteção a quem tiver variação de renda.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a medida dá mais estabilidade e segurança aos beneficiários.
A nova portaria conjunta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, e do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, garante que o benefício não vai ser suspenso em caso de variação temporária da renda familiar. O pagamento continua assegurado sempre que a renda per capita se mantiver igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, considerando a renda média dos últimos 12 meses. A portaria também determina a conversão automática do benefício em auxílio inclusão quando a pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho com remuneração de até 2 salários mínimos sem necessidade de novo pedido. O texto ainda define regras operacionais como prazo de 30 dias para envio de documentos pendentes e atualização obrigatória do cadastro único. Também especifica quais rendimentos podem ser desconsiderados no cálculo da renda familiar, incluindo bolsas de estágio, contratos de aprendizagem e benefícios de até 1 salário mínimo concedidos a idosos ou pessoas com deficiência da mesma família. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já reúne 201 parceiros e tem como objetivo reduzir as desigualdades no mundo.
A iniciativa foi lançada em 2024 pelo Brasil durante a presidência do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana.
Em participação no programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, falou sobre as metas da Aliança até 2030.
Nós vamos alcançar 500 milhões de pessoas no mundo até 2030 para a segurança alimentar. O cuidado para chegarmos a mais 150 milhões de crianças com alimentação escolar e também cerca de 250 milhões de mulheres e crianças com políticas relacionadas à saúde, desde vacina, água, enfim. A gente quer trabalhar para o mundo também superar a fome e a pobreza.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, está liderando uma missão brasileira na Índia.
O objetivo é buscar mais comércio, investimentos, empregos e cooperação em setores estratégicos entre os dois países, especialmente defesa.
Hoje, Alckmin e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tiveram a primeira reunião em Nova Delhi com o ministro indiano da Defesa.
Na oportunidade, o vice-presidente brasileiro falou sobre a agenda dos próximos dias e as áreas em que espera ampliar a cooperação entre os dois países.
Nós vamos ter um encontro aqui com empresários brasileiros e indianos. A Embraer estará inaugurando um escritório aqui em Nova Delhi, com boas possibilidades de parceria com a indústria local, enfim, tecnologia, defesa, ciência, agro, indústria e, como médico, especialmente saúde.
Sobre a abertura do escritório da Embraer em Nova Delhi, ela está relacionada à intenção da empresa de vender a aeronave multimissão C-390 à Índia.
Além disso, a Índia tem interesse na compra de 6 aeronaves E-145 da companhia brasileira.
E os governos brasileiro e indiano avaliam cooperar na manutenção dos submarinos franceses Scorpène, presentes nas esquadras de ambos os países.
Correios anuncia um plano de reestruturação para equilibrar as contas e modernizar a empresa.
Líderes no segmento logístico e de entrega das encomendas no Brasil, os Correios estão presentes em todos os municípios do país, com uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências.
As novas medidas envolvem cortes de despesa e diversificação de serviços.
Os detalhes nós ouviremos agora na reportagem de Luana Karen.
Presente em todos os municípios brasileiros, faz tempo que os Correios não trabalham apenas com o envio de cartas e encomendas. Pelo balcão da empresa, também é feito o pagamento de contas, o atendimento a aposentados e pensionistas e são recebidas doações. Para manter toda essa estrutura funcionando nos 4 cantos do país e acompanhar os desafios que remodelaram o mundo moderno, como o aumento da competitividade, os Correios vão mudar mudar. As medidas de reestruturação da empresa pública vieram após o diagnóstico de que a estatal não conseguiu acompanhar as transformações dos últimos anos, explica o presidente dos Correios, Emanuel Schmidt Rondon.
O setor de logística, né, onde os Correios estão inseridos, os Correios são o principal player aqui no Brasil, ele vem sofrendo uma transformação bem grande nos últimos tempos, né? Essa transformação não acontece só no Brasil, mas acontece no mundo também, principalmente pelo crescimento do e-commerce, da parte de encomendas e desse ambiente concorrencial e bem mais robusto do que a gente tinha no passado.
Os Correios fecharam o primeiro semestre de 2025 com prejuízo de 4,3 bilhões de reais. O plano de reestruturação da empresa envolve medidas como corte de despesas, incluindo a realização de um programa de demissão voluntária e a diversificação da receita, como por exemplo, maior variedade nos serviços oferecidos e venda de imóveis em poder dos Correios. A estatal também está negociando um empréstimo de 20 bilhões de reais que contará com a garantia da União. Emanuel Schmidt Rondon, presidente dos Correios, afirma que a ideia é fazer com que a empresa volte a operar no azul a partir de 2027.
São medidas de curto prazo que virão acompanhadas de outras medidas que a gente ainda está desenhando. Então, o que a gente está buscando neste momento é justamente ter o equilíbrio financeiro da empresa, que as receitas dela sejam suficientes para pagar as despesas que a gente tem todo mês, para que a gente saia dessa discussão de viabilidade ou não da empresa, que a empresa vai se colocar em pé e vai ser viável.
Outra frente mira a recuperação da saúde financeira do Caixa dos Correios. Para isso, cada contrato será reavaliado individualmente. Reportagem Luana Karen.
COP30, mutirão global pelo clima.
O papel estratégico das empresas estatais na transição para uma economia verde foi foco de encontro global sobre o tema, realizado hoje no Rio de Janeiro.
O evento foi organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com a Petrobras, às vésperas da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
A ministra Esther Dweck destacou que essas empresas são instrumentos do Estado para políticas climáticas e sociais que se unem para resultados mais relevantes.
Esses dois objetivos, tanto climático quanto econômico e social, eles não se opõem, pelo contrário, são complementares. Toda essa agenda de transição ecológica é de justamente apostar na transição ecológica como motor do desenvolvimento. As empresas estatais são elementos estratégicos para essa convergência. Elas são responsáveis por investimentos essenciais em infraestrutura, energia e tecnologia e são instrumentos centrais para mitigação e adaptação climática e, por isso, também motores de competitividade, de soberania e de segurança nacional.
O Brasil tem 41 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.
O número foi divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde.
Até o momento, foram registradas 148 notificações, sendo que 107 casos estão em investigação.
Já tiveram casos confirmados São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.
E foram registradas 8 mortes por metanol, sendo 6 em São Paulo e 2 em Pernambuco. Outras 10 seguem em investigação.
Lançado o primeiro aplicativo fitness do mundo voltado para pessoas com deficiência.
A ferramenta chega ao Brasil após investimento do Ministério do Esporte de R$489 mil.
O objetivo é promover a inclusão e autonomia de pessoas com deficiência por meio de exercícios físicos.
A versão do aplicativo em português reúne videoaulas adaptadas, conteúdos educativos e um recurso que permite avaliar a acessibilidade de academias e espaços paradesportivos.
O aplicativo Acesse Exercício, na versão em português, pode ser baixado de forma gratuita pelo Google Play ou App Store.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
A auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União evitou desperdício de 264 milhões de reais em obras rodoviárias. A fiscalização identificou inconsistências em orçamentos e valores acima de preços de referência em editais de licitação. O levantamento permitiu corrigir os documentos antes da assinatura dos contratos. O ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zimler, falou sobre a importância do trabalho de prevenção.
E esse é o tipo do controle preventivo, corretivo, em que a gente, a partir do edital ou até dos estudos prévios da etapa preparatória do edital, já pode estabelecer críticas que podem impedir uma licitação conduzida com um orçamento mal elaborado e uma contratação feita, eventualmente, com sobrepreço ou superfaturamento.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisões do STF asseguraram direitos de professores no país.
STJ mantém exclusão de candidato a escrivão de polícia que respondia à ação penal sem condenação definitiva.
TST decide que montador vai receber prótese, pensão e indenização por acidente de trabalho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Hoje, 15 de outubro, é Dia dos Professores.
Em celebração, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pautou mais temas relacionados para serem julgados em plenário. Bárbara Michelini.
A homenagem coube à ministra Carmen Lúcia, que propôs pensarmos o papel dos profissionais.
Continua sendo essencial a formação, a informação correta, ética, com ideia de justiça e de valor de humanidade que os professores nos propiciam.
Lembrou que muitas vezes eles vão além das funções.
Nós temos professores que levam até a merenda para que as crianças possam ter melhor aproveitamento. São pessoas de uma grandeza incrível que nos fazem continuar acreditando no ser humano.
O STF, por meio de diversas decisões, tem buscado consolidar os direitos desses profissionais, evidenciando a estreita relação entre a valorização do magistério e a qualidade da educação pública no Brasil. Detalhes em stf.jus.br.
STJ mantém exclusão de candidato a escrivão da Polícia Civil do Pará.
Entre os motivos, ele responde a processo criminal sem condenação definitiva. Fátima Uchoa.
O candidato foi eliminado na investigação criminal e social por responder a processo criminal, já ter sido expulso da Polícia Militar e tentado suicídio. O Tribunal Estadual negou o pedido para ele continuar no concurso. No STJ, a segunda turma considerou legítima a exclusão. O ministro relator Marco Aurélio Belize pontuou que, em regra, só as condenações penais com trânsito em julgado podem impedir o ingresso por concurso público nos quadros funcionais do Estado, mas a jurisprudência aceita a exigência de critérios mais rigorosos conforme o caso concreto, sobretudo em carreiras da segurança pública e outras que lidam com a vida e a liberdade da população.
Montador vai receber prótese, pensão e indenização por acidente de trabalho.
A decisão é da quarta turma do TST, William Nascimento.
O trabalhador teve a mão esquerda e dois dedos da mão direita decepados na montagem de uma torre no interior do Rio de Janeiro. Ele era contratado por empresa terceirizada a serviço da Furnas Centrais Elétricas S.A. As duas empresas foram condenadas pelo TRT da primeira região a pagar R$400 mil de indenização. A estatal recorreu ao TST, mas os ministros da quarta turma mantiveram a decisão, por entender que a jurisprudência da corte reconhece a responsabilidade solidária do tomador de serviços.
Durante a sessão, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, anunciou um balanço dos processos relacionados às eleições municipais de 2024.
Segundo a ministra, foram julgados quase 70% dos processos que chegaram ao TSE no período. Estevam Furtado.
Dos 7.764 processos, o TSE já concluiu o julgamento de 5.121, o total de 66%. Carmen Lúcia destacou o empenho das ministras e dos ministros do tribunal para alcançar esse resultado há apenas 2 meses do recesso judiciário. Atualmente, ainda tramitam 2.643 processos, 385 ações originárias e 2.258 recursos.
Justiça Federal determina à União que providencie o fornecimento de água potável a 21 aldeias indígenas em Mato Grosso do Sul.
A tutela de urgência foi solicitada pelo MPF, Vanessa Pereira.
Segundo a sentença, a União terá pouco mais de 3 meses para providenciar a perfuração e construção de poços artesianos e garantir o fornecimento diário de, em média, 65 litros de água por morador, além da construção de uma rede de distribuição de água. As obras deverão ser realizadas nas comunidades indígenas dos municípios de Aquidauana, Miranda, Nioaque, Cidrolândia e Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Thiago Medeiros e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A pedido do governo, o Congresso adia a votação da LDO. Senado debate a adulteração de bebidas alcoólicas no Brasil. Senadores pedem maior valorização dos professores. Boa noite. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano foi adiada a pedido do governo, motivado pela derrubada da medida provisória 1.303. A matéria que previa arrecadação extra e redução de despesas perdeu a validade no último dia 8. Repórter Marcela Diniz.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram na manhã desta quarta-feira para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. A LDO teve a votação adiada a pedido do governo, que precisa achar meios para cobrir o rombo provocado pela medida provisória 1303, que caducou na última semana. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, esteve na reunião e falou à imprensa. De acordo com ele, uma das alternativas para cobrir parte do problema é retomar os trechos consensuais da MP, o que garantiria 15 bilhões de reais em revisão de despesas.
Então vamos avançar nesse aspecto. O total da MP era 35. Só de revisão de despesas dá 15 bi. Nessa parte teve consenso.
De acordo com Randolfe Rodrigues, ainda não está definido se o restante do rombo será coberto por projetos já em debate no parlamento ou se uma nova medida provisória será editada. Segundo ele, o presidente do Senado se colocou à disposição para a busca de soluções que ajudem o governo a fechar as contas.
A sessão deliberativa do Congresso Nacional, marcada para amanhã, deve analisar apenas os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A Comissão de Assuntos Sociais debateu a adulteração de bebidas alcoólicas no Brasil e os riscos para os consumidores. Repórter Rodrigo Rezende.
Os casos recentes de intoxicação por metanol a partir da ingestão de destilados foram o foco da discussão na Comissão de Assuntos Sociais. Eduardo Cidade, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, ressaltou que os produtores legais não podem ser estigmatizados.
O que tem aqui é um problema de crime acontecendo por agentes criminosos falsificando bebidas. A indústria formal de bebidas destiladas, a indústria formal de bebida alcoólica no Brasil, não tem problema.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirmou que entende a posição dos produtores, porém travas de segurança precisam ser adotadas para proteger os consumidores.
Essa adulteração, intencional ou não, acrescentar o metanol no lugar do etanol e matar pessoas, nós queiramos ou não, isso traz uma intranquilidade para todo mundo. É uma intranquilidade legítima.
Senadores afirmaram que vão propor novas medidas de segurança e rastreabilidade na área. Entre as ideias estão selos de identificação de garrafas, possíveis marcadores químicos de sabor do metanol e também identificação de etanol usado para falsificação de bebidas.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que permite a doação de produtos falsificados durante calamidades. A medida busca reutilizar os bens apreendidos e ajudar as populações afetadas. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática aprovou uma proposta que permite a doação de produtos apreendidos por falsificação de marca para socorrer vítimas de desastres, calamidades públicas ou graves perturbações da ordem. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou uma emenda para garantir que eles possam ser encaminhados para as pessoas afetadas, mesmo sem a retirada da marca. Essa doação sem descaracterização só poderá ocorrer durante calamidade pública reconhecida pelo Poder Legislativo, como explicou Portinho.
O que a gente quer é justamente um socorro rápido, uma ajuda humanitária rápida, nos casos em que seja possível, sem prejuízo à saúde, a doação desses bens, ainda que não descaracterizados, apenas se não for possível. Se for possível descaracterizar, é a regra.
Quando o produto falsificado não puder ser reaproveitado ou doado com segurança, ele será desmontado ou triturado e o material que ainda tiver utilidade, como tecidos, plásticos ou metais, será enviado para reciclagem. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A subcomissão da COP30 discutiu com a sociedade civil e parlamentares os 6 eixos temáticos da conferência. O objetivo é fortalecer a legitimidade e a transparência dos debates da reunião. Repórter César Mendes.
Há poucos dias do início da COP30, que começa dia 10 de novembro, a subcomissão que acompanha os preparativos da conferência discutiu com a sociedade civil e parlamentares os 6 eixos temáticos da agenda de ação da presidência do evento, que, explicou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, irão nortear as discussões.
A transição energética justa, florestas e biodiversidade, adaptação e resiliência, financiamento climático, cidades sustentáveis e inclusivas, participação social e juventudes.
Adriana Pinheiro, do Observatório do Clima, criticou o aumento da exploração de petróleo no país.
Metade desse petróleo a gente exporta. E embora não seja queimado no Brasil, vai ser queimado em algum lugar.
André Guimarães, do Instituto de Pesquisas da Amazônia, disse que preservar florestas estabiliza o clima e tem impacto na segurança alimentar. E Marina Piatto, do Imaflora, explicou que é possível retirar 400 milhões de toneladas de CO2 do total de 600 milhões emitidos pelo setor agrícola do país, com técnicas regenerativas e manejo do solo.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou sessão especial realizada no plenário do Senado em homenagem ao Dia do Professor, comemorado hoje, 15 de outubro. Ele afirmou que durante a sessão ficou claro que sem professor não há futuro. Confúcio citou o artigo do jornal O Estado de São Paulo, que fala sobre a tragédia silenciosa da educação básica brasileira. De acordo com a matéria, milhões de alunos frequentam a escola, mas não aprendem o mínimo esperado. Para o senador, valorizar o professor é fortalecer a nação.
Sem valorizar, não há educação de qualidade. Que esse dia dos professores seja, portanto, mais do que uma homenagem, seja um compromisso. Um compromisso de fazer a educação a prioridade número 1 do orçamento da União, para que não tenhamos surpresas desagradáveis em relação a cortes e investimentos. O compromisso é de garantir que nenhuma criança fique fora da escola, que nenhuma escola fique fora do futuro. O Brasil que sonhamos será construído por professores, com lápis, livros, afeto, coragem.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu que a educação deve ser a prioridade de qualquer governo. Segundo o parlamentar, é preciso investir em 3 áreas estratégicas: alfabetização, qualificação de professores e tecnologia. Isalci avaliou que a responsabilidade dos municípios pela alfabetização é um desafio, devido à falta de recursos. Ele também criticou o programa Pé de Meia do governo federal, afirmando que a iniciativa cria dependência do governo, em vez de incentivar a autonomia dos estudantes.
E aí, para segurar o aluno em sala de aula, para ele não abandonar a escola, vamos pagar R$200 para cada um, o pé de meia. Resolve? Nada, absolutamente nada. É mais uma, colocando a juventude já na linha do Bolsa Família, né, para ficar dependente do governo.
Para a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, Pernambuco, os educadores são fundamentais para o fortalecimento da democracia e a construção de um Brasil mais justo. A parlamentar, que também é professora, destacou a importância da valorização da categoria, com carreiras estruturadas, salários dignos e condições adequadas de trabalho. Tereza Leitão cobrou de governadores e prefeitos o cumprimento do Piso Salarial Nacional dos Professores, instituído em 2009, e reafirmou seu compromisso como presidente da Comissão de Educação e Cultura com a consolidação do Sistema Nacional de Educação e a elaboração do novo Plano Nacional de Educação.
O Dia dos Professores é sempre um momento de celebrar conquistas, de reconhecer a força e a dedicação dos nossos educadores e, sobretudo, de reafirmar a importância de manter viva a luta pela valorização de todos os profissionais da educação. Essa valorização envolve formação inicial e continuada de qualidade, carreiras estruturadas e bem remuneradas, saúde e condições dignas de trabalho.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova estruturação de políticas públicas para a primeira infância.
Plenário cria estímulo para a formação de professores da educação básica.
Deputados alertam para enfraquecimento das leis de proteção ambiental.
Bancada de oposição apoia trabalhos de investigação da CPMI do INSS.
Boa noite. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, acusa o governo federal de envolvimento nas fraudes investigadas pela CPMI do INSS. O deputado classifica os desvios de recursos de aposentados e pensionistas como um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil.
Paulo Bilinski defende rigor nas investigações e a responsabilização dos envolvidos. Ele também acusa as entidades sindicais e associações que são alvo de operação da Polícia Federal de financiarem campanhas dos partidos de esquerda.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, cobra apuração sobre o bloqueio de 390 milhões de reais do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap. O deputado questiona a origem dos recursos da entidade investigada nas denúncias de fraude no INSS.
Carlos Jordi afirma que a CPMI foi decisiva para expor irregularidades em sindicatos historicamente vinculados ao governo federal. Ele pede que representantes do Sindinap ligados à presidência da República sejam convocados para prestar esclarecimentos.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, elogia o trabalho da CPI do INSS, que, segundo ele, tem exposto a gravidade das fraudes contra aposentados. Ele afirma que vai votar a favor da convocação de outras autoridades para esclarecer o destino dos valores bloqueados pelo STF.
Luiz Lima lembra que os desvios investigados envolvem sindicatos fantasmas e entidades, como a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e empreendedores familiares rurais, acusadas de desviar milhões de reais de beneficiários sem a devida autorização.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, avalia sua atuação como relator da CPMI, que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas. Ele afirma que a comissão está empenhada em identificar os responsáveis pelos crimes e garantir a devolução do dinheiro às vítimas.
É uma pena que, em pleno século XXI, o aposentado e o pensionista tenham sido vítimas de um roubo não apenas de grande magnitude, mas também de longo percurso. Aposentado e pensionista merecem o respeito do parlamento brasileiro, do povo brasileiro, e merecem, acima de tudo, respostas claras e definitivas para que nós não possamos deixar de lado os grandes responsáveis por esse gigantesco crime contra quem mais trabalhou pelo país.
Alfredo Gaspar relata que as investigações expõem um grande contraste social, com criminosos vivendo no luxo e vítimas sem recursos para remédios e alimentos. O deputado se compromete a entregar um trabalho que proteja os idosos e coloque os culpados na cadeia.
Economia. O Os Correios anunciaram um plano de reestruturação após registrar um prejuízo de 4 bilhões e 300 milhões de reais no primeiro semestre. Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, considera que o prejuízo da estatal é um reflexo da má gestão econômica do governo.
Segundo Ricardo Salles, o governo anterior deixou as estatais com lucro e conseguiu reduzir a dívida pública mesmo diante da pandemia. Para o parlamentar, o país vive um retrocesso, marcado pelo avanço da corrupção e pela influência do crime organizado em diversos setores.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica o atual governo ao comentar a situação financeira dos Correios e a crise econômica com os Estados Unidos, que, na opinião do parlamentar, tem origem na ineficiência diplomática brasileira.
Coronel Assis acusa o governo de destruir estatais e de transferir aos trabalhadores brasileiros os custos dos empréstimos para salvá-las da falência. Para ele, o atual governo usa de estratégias populistas, mas falha em suas tentativas efêmeras de se aproximar do povo.
Desenvolvimento regional.
Zé Adriano, do PP, chama a atenção para a situação da BR-364 no trecho que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, no Acre. Segundo o deputado, a rodovia, que é o único elo terrestre entre o Vale do Juruá e o restante do país, entrou em colapso por falta de investimentos.
A BR-364 é para nós muito mais do que uma estrada. Ela é a linha vital que garante o direito de ir e vir de centenas de milhares de brasileiros que vivem nas regiões mais isoladas na Amazônia Ocidental. Por esta rodovia transitam diariamente alimentos, medicamentos, combustíveis, insumos agrícolas, profissionais de todas as áreas, pessoas enfermas, estudantes e trabalhadores. É por ela que o Acre se conecta ao restante do país e mantém viva a sua economia e a sua integração nacional.
Zé Adriano faz um apelo ao Ministério dos Transportes e ao DENIT para reavaliar o modelo de execução das obras da rodovia, com planejamento contínuo e repasses regulares. Ele alerta que a chegada do inverno amazônico pode isolar municípios, encarecer alimentos e colocar em risco o transporte dos cidadãos.
Meio ambiente.
Bacelar, do PV da Bahia, alerta para a possibilidade de o Congresso derrubar vetos presidenciais a projeto que modifica o licenciamento ambiental. O deputado afirma que a proposta, apelidada de PL da devastação, enfraquece órgãos de fiscalização e ameaça a segurança jurídica.
Bacelar considera acertada a decisão do Executivo de vetar parte do texto, em nome da redução dos danos ambientais. Ele critica tentativas de reintroduzir os trechos rejeitados por meio de emendas e de novos projetos. E pede que a sociedade civil se mobilize em defesa da proteção da natureza.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, expressa preocupação com a possibilidade de o Congresso derrubar os vetos à nova lei do licenciamento ambiental. Ele alerta que a mudança pode estimular o desmatamento e comprometer conquistas na preservação dos biomas.
Rodrigo Hollenberg acredita que o Brasil pode se consolidar como referência em sustentabilidade. Para isso, o deputado defende o investimento em reflorestamento, inovação e energia limpa, para fortalecer sua agricultura sustentável e sua imagem internacional.
Educação.
Os deputados aprovaram um projeto que cria uma política de estímulo para a formação de professores da educação básica. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria uma política para estimular a formação de professores para a educação básica, que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Entre as medidas consideradas prioritárias pela proposta está a oferta de bolsas de estudo para alunos de alto desempenho que ingressarem em cursos presenciais de licenciatura. A condição para receber a bolsa será cumprir 400 horas de estágio e 320 horas em atividades acadêmicas de extensão nas escolas. A proposta também prevê a concessão de bolsas para professores formados que optarem por atuar em áreas com comprovada carência de profissionais. O texto estabelece ainda que estados e municípios devem respeitar o piso salarial nacional da categoria e planejar a reposição de profissionais nas salas de aula, por meio de concursos públicos menores e mais frequentes. Hoje, de acordo com a relatora do projeto, deputada Socorro, Coroneri, do PP do Acre, concursos públicos para professores ocorrem em média a cada 7 anos e meio nas redes municipais e a cada 5 anos nas redes estaduais, o que não é suficiente para repor o quadro. Segundo o Censo Escolar de 2023, aproximadamente 270 mil professores estão próximos da aposentadoria, mais de 11% do total de 2,3 milhões de professores da educação básica. O censo também aponta que, no mesmo ano, os cursos de licenciatura formaram apenas 225
5 mil concluintes, ou seja, 45 mil a menos. Além disso, há altos índices de desistência nos cursos de licenciaturas. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mais da metade dos alunos de pedagogia desiste antes de concluir o curso. Esse índice chega a 2/3 no curso de física. O objetivo da proposta, de acordo com a relatora Socorro Neri, é fazer com que os estudantes sejam atraídos para a carreira de professor.
Entendemos ser possível e necessário aprimorar outras práticas do sistema de ensino quanto à atração e à valorização docente para além da remuneração. Propomos, então, medidas concretas que, em linha com as melhores práticas internacionais de atração e valorização docente, poderão contribuir para conquistar mais graduandos para esta carreira tão estruturante para o país como é a dos nossos professores de educação básica.
O projeto que cria uma política para estimular a formação de professores para a educação básica voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
O escolto do PT da Paraíba celebra o Dia do Professor. O congressista afirma que a educação é o pacto mais duradouro entre gerações e também aponta que sem o magistério não há ciência, democracia nem futuro para o país.
O escolto defende a valorização da carreira docente com políticas públicas que garantam salários justos, autonomia pedagógica e condições adequadas de trabalho. Ele pondera que a liberdade acadêmica é um direito essencial.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, afirma que os professores são construtores de sonhos e fundamentais na formação ética e humanística das novas gerações. Ele lembra com gratidão os mestres que marcaram sua trajetória e contribuíram para sua formação pessoal e cidadã.
José Ayrton Félix Cirilo cita sua atuação política em defesa da educação, destacando experiências que inspiraram políticas nacionais e programas de valorização docente. Ele comemora que essas iniciativas tenham sido reconhecidas por instituições nacionais e internacionais.
No Dia do Professor, Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, exalta a importância dos educadores em sua trajetória pessoal e profissional. Ele conta que, vindo de uma família humilde, conseguiu se formar em medicina graças ao incentivo e dedicação de seus professores.
Geraldo Rezende afirma que a ampliação ao acesso escolar sempre foi prioridade em seus mandatos. Ele informa que viabilizou, por meio do trabalho legislativo, a construção de 6 novas creches voltadas às comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul.
Ao registrar o Dia do Professor, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, analisa que a valorização dos educadores é fundamental para o avanço do ensino no país. Ele considera que é preciso fortalecer a luta por uma educação pública de qualidade.
Helder Salomão lembra que, quando foi prefeito de Cariacica, priorizou investimentos em estrutura, formação e valorização dos profissionais da educação. Ele declara que seu mandato tem como principal compromisso defender a educação pública.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova a exigência de antena digital em aparelhos de TV. A repórter Maria Neves tem detalhes da proposta.
Projeto aprovado na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados prevê que todos os televisores comercializados no Brasil devem contar com antena digital. Relator do texto, o deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, considera que a obrigatoriedade do conversor é importante para garantir o cumprimento dos princípios de universalidade e gratuidade dos meios de comunicação.
Importante ressaltar que a gratuidade de sinal de TV aberta não é apenas um benefício social, mas sim um instrumento essencial para a promoção de igualdade no acesso à informação e para o fortalecimento da democracia. Ao eliminar a necessidade de aquisição de equipamentos adicionais, a medida favorece a inclusão social e cultural, alinhando-se aos objetivos do Estado e ampliar acesso à comunicação e à cidadania.
O texto aprovado prevê multa de 10 salários mínimos caso a TV não seja comercializada com antena digital integrada. A proposta ainda será analisada pelas comissões de defesa do consumidor e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, comemora a concessão do Nobel da Paz à líder venezuelana Maria Corina Machado. Na opinião da deputada, o prêmio é uma homenagem à resistência e à coragem de Maria Corina diante da repressão do regime de Nicolás Maduro.
De acordo com Adriana Ventura, a homenagem representa a valorização da liberdade e da democracia. Ela acredita que o exemplo de Maria Corina inspira o mundo a não se curvar diante de governos autoritários.
Votação. A Câmara aprovou projetos voltados para garantir o desenvolvimento integral da primeira infância, que abrange crianças de até 6 anos. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes da votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga a elaboração de planos de ação com metas e indicadores a serem cumpridos pelo governo federal, estados e municípios para garantir o desenvolvimento integral de crianças de até 6 anos de idade, período conhecido como primeira infância. O projeto, apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, altera a lei que criou a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. Entre outras medidas, detalha como alcançar os objetivos previstos. O governo federal terá, por exemplo, que reunir dados sobre esse período da vida das crianças junto aos programas já executados por estados e municípios. Essas informações serão usadas para definir políticas públicas para essa faixa etária, e governo federal, estados e municípios terão que elaborar planos com indicadores e metas, como a de aumentar o número de crianças nas creches. Para o relator, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, o projeto estrutura a política pública da primeira infância.
Esse é um projeto importantíssimo, um projeto de muito mérito, um projeto que estrutura uma política pública importantíssima para a nossa sociedade, para o nosso futuro.
Durante a votação, o plenário aprovou mudança sugerida pela deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, que alterou a classificação legal da primeira infância no projeto. O texto passou a considerar a primeira infância o período que começa na gestação, como explicou a deputada.
Um pequeno ajuste. A finalidade desse destaque é justamente fazer um pequeno ajuste nesta definição legal de primeira infância, de modo a torná-lo coerente aí com a própria estrutura, né, e os objetivos da Lei 13.257 de março de 2016, que é o marco legal da primeira infância, ou seja, reconhecendo que o desenvolvimento integral da criança se dá desde a gestação.
A alteração no texto foi aprovada por 246 votos contra 199. O deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, disse que a mudança contraria o conceito de primeira infância adotado pela Organização Mundial da Saúde.
Organização Mundial da Saúde define a primeira infância como período do nascimento até os 6 anos de idade. Ninguém está discutindo a vida no período da gestação. Nós estamos discutindo uma política pública para as crianças de 0 a 6 anos. Se alguém quer fazer aqui proselitismo religioso, quer fazer aqui disputa ideológica de concepção, não é esse o tema, não é esse o debate, não é esse o projeto de lei.
O plenário aprovou ainda projeto que cria o selo compromisso com a primeiríssima infância, para premiar municípios com políticas voltadas para essa faixa etária. Entre os critérios para concessão do prêmio pelo governo federal estão o acesso das crianças à creche e a valorização das profissionais que atuam nesses estabelecimentos. A autora da proposta, a deputada professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, diz que o prêmio é uma maneira de o governo federal monitorar as ações dos municípios voltadas para a primeira infância.
Esse projeto leva essa obrigação ao MEC de fazer esse monitoramento através desse selo, que vai ali avaliar como vem sendo feitas as políticas de oferta para as vagas das crianças e dos bebês nas creches, a valorização dos seus profissionais, a questão da infraestrutura da rede. Então é muito importante, porque a gente precisa ter dados quando a gente fala de política pública.
Os dois projetos voltados para garantir o desenvolvimento integral da primeira infância foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, comenta o julgamento do Núcleo 4 da suposta trama golpista, composto por 7 réus, acusados pela PGR de organizar e propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e promover ataques virtuais a instituições e autoridades em 2022 e 2023.
Joseildo Ramos opina que o julgamento pode deixar um legado jurídico no combate às fake news e ironiza ao dizer que este avanço foi possível graças à contribuição da oposição. Ele cita críticas aos ataques às urnas eletrônicas e uso da desinformação para gerar o caos.
Política.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, denuncia o uso da fé como instrumento de lucro e poder. O deputado cita casos em que lideranças religiosas teriam transformado igrejas em bancos, partidos e até aparelhos de controle político.
Pastor Henrique Vieira ressalta que a sua crítica não se dirige aos fiéis, mas às lideranças que manipulam a crença popular por ambição. Ele defende que tais condutas ferem os princípios da República, da democracia e da cidadania ao transformar o púlpito em palanque político.
Luiz Gastão, do PSD do Ceará, afirma que seu trabalho no parlamento tem priorizado políticas que fortalecem a economia, apoiam pequenas empresas e a agricultura familiar. A ideia, segundo o deputado, é buscar equilíbrio entre trabalhadores, empreendedores e Estado.
Desde o primeiro dia desse mandato, tenho buscado construir pontes. Pontes entre quem produz, quem trabalha, quem governa, porque o Brasil não precisa escolher lados. Um país forte é aquele que empresas prosperam, trabalhadores são valorizados, consumidores respeitados. Nesse sentido, tive a honra de integrar grupo de trabalho na Câmara dos Deputados responsável pela regulamentação da reforma tributária. Foi um processo intenso, marcado por muito diálogo e pela busca de consensos.
O parlamentar reforça ainda seu compromisso com os valores cristãos e a fé, defendendo a proteção da vida desde a concepção e a autonomia da família. Luiz Gastão também apoia projetos e eventos que promovem a religiosidade e os princípios éticos na sociedade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.